muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan, começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan Esportes no YouTube. Uma semana importante de Copa do Brasil para São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E também uma semana que começa com muitas polêmicas. Tivemos uma confusão envolvendo a CBF e o Palmeiras, as declarações do técnico interino João Martins repercutiram bastante nos bastidores. A CBF, inclusive, trouxe ali a público uma nota oficial. O Palmeiras rebateu. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Tem na pauta, claro, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Um pouco depois, Corinthians e América Mineiro, que também se enfrentam na quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, que inclusive pode entrar na zona do rebaixamento nesta noite no Campeonato Brasileiro. Vamos também falar do Timão aqui no Papo de Setorista. E, claro, o Flamengo, que tem jogo importante contra o Atlético Paranaense, mas hoje apresentou Luiz Araújo como seu novo reforço. De forma oficial, foi apresentado na tarde desta segunda-feira. E tem também treta entre Marcos Braz e Gabigol. Inclusive, o vice de futebol do Flamengo confirmou a treta que teve com o Gabigol. Nós vamos falar disso também aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, vem com a gente. Comigo, Guilherme Silva, e toda a tropa da Jovem Pan, os setoristas, os clubes e também os nossos convidados, os torcedores aqui na Jovem Pan, para a gente fazer um debate, conversar bastante de São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Comigo já para começar o programa, para falar de Flamengo, Rafael Cota, influenciador, também torcedor do Flamengo, vai estar com a gente aqui neste início. Um prazer recebê-lo. E para a gente começar, já tem essa história da confusão do Marcos Braz com o Gabigol. Eu vou ler aqui um trecho da reportagem que o Globo Esporte trouxe ainda na tarde de domingo. E hoje o Marcos Braz confirmou a veracidade, né, desta reportagem. Olha o que o Globo Esporte publicou no domingo. Abre aspas. Gabigol e Marcos Braz discutiram asperamente no intervalo de jogo com Fortaleza, no sábado, após críticas do atacante ao campo, responsável pela lesão no tornozelo direito. Gabigol se machucou sozinho por causa de buracos no gramado e teve que ser substituído no intervalo. Ainda, até o momento, não há ali um diagnóstico preciso sobre o problema do Gabigol. Revoltado com a situação, o atacante chegou ao vestiário reclamando bastante. Assim que Braz entrou no local, o atacante direcionou as cobranças ao vice de futebol rubro-negro, que retrucou, segundo aqui a informação do Globo Esporte. O clima ficou tenso, mas esquentou mesmo quando a maioria dos titulares já havia deixado o vestiário rumo ao gramado para o segundo tempo. Gabigol foi informado pelo médico Márcio Tanuri que teria que ir ao exame antidoping após o jogo. Já estava insatisfeito e resmungou. Braz não gostou e a discussão ficou quente. Com xingamentos de ambos os lados, o bate-boca assustou quem presenciou. Gerson foi um dos responsáveis por intervir e colocar panos quentes. Esta é a segunda lesão de Gabigol por causa da má condição do gramado desde que chegou ao clube. Em 2020, em partida contra o Del Valle pela Libertadores, o atacante sofreu um problema no tornozelo direito que o tirou dos gramados por 40 dias. Então tá aí a informação do Globo Esporte, que hoje foi confirmada pelo vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. E assim, né, Cota, é uma discussão que, pegando por isso que trouxe o Globo Esporte e até pelo que o Braz falou na coletiva hoje mais cedo, pela reclamação do Gabigol, ele tem muita razão em reclamar desse gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã é assim, impraticável e até impensável, lamentável, para um clube que fatura tanto e coloca os seus jogadores, as suas estrelas, num gramado que, com todo respeito, é um gramado varziano. Então, o Gabigol ali tem, como líder, uma postura de líder, ele tem muita razão em reclamar. Só que na coletiva, o Marcos Braz, ele deu a entender, já já nós vamos ouvir também a palavra do Braz, ele deixa a entender que a discussão principal não seria pelo gramado, e sim pela questão do antidoping, que o Gabigol não queria esperar para ficar ali no antidoping, né? Caso fosse sorteado, teria que esperar para ver se seria sorteado ou não. Então, na entrevista do Braz, ele não deixa claro exatamente se a discussão foi muito mais pelo gramado ou pela questão do exame. De qualquer forma, o Gabigol, em reclamar do gramado, ele tem muita razão, pelo menos na minha opinião. Você concorda, Cota? Muito prazer e seja bem-vindo aqui na Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, pessoal da Jovem Pan. Boa noite, Guilherme. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estarei sempre disponível aqui para vocês, com certeza. A não ser que haja algum barbacast, né, no meio do caminho, mas enfim. Cara, falando do problema em si, eu concordo plenamente com o Gabigol. Acho que, e com todo mundo que for reclamar daquele gramado, eu sempre, né, posto no meu Twitter e nas outras redes sociais que o gramado do Maracanã é uma vergonha, tá do jeito que tá, pelo valor que é pago, né, pra, enfim, que é gasto com o gramado do Maracanã. E não é, assim, o Gabigol é a segunda vez que ele se lesiona por causa do gramado, mas não é o único jogador. A gente teve o Thiago Maia, se não me engano, a gente teve o Bruno Henrique, né, machucado por causa do gramado. E assim, além do gramado prejudicar o Flamengo no que o Flamengo tem de melhor, que é a parte técnica, né? E aí o gramado do jeito que tá, os jogadores não conseguem exercer a melhor função deles. O Flamengo é um clube, é um time extremamente técnico. Você ainda tem os riscos de lesão dos jogadores, né? E, inclusive, o jogador do Flamengo, ou seja, é fogo amigo, né? O Flamengo gastou uma fortuna para colocar uma parte sintética, mas disseram que é só 10% do gramado, alguma coisa assim. Eu vi o que o Marcos Braz declarou. Eu, sinceramente, acredito que... Não acredito que seja... Enfim, o principal motivo da discussão, o fato do antidoping, porque o jogador sabe que tem que ficar lá, ele sabe se ele for sorteado e estiver fora, ele vai ter que voltar e vai estar na barra, sei lá, vai estar em algum lugar, assim, longe do Maracanã, então ele vai ter que voltar de qualquer maneira. Então, acho que não foi, pode ter sido essa discussão também, pode ter acontecido, mas eu acredito que o principal tenha sido por causa do gramado, que realmente, como eu falei, é uma vergonha. Gasta-se milhões e milhões e milhões e o problema não é solucionado. E aí dizem, o gramado é dividido com o Fluminense, já tem 40 jogos em um ano, vai ter 80 jogos até o final do ano. Sim, mas com o dinheiro que é gasto, não só com isso, mas o prejuízo que é dado para o Flamengo, e para o Fluminense também, não sei se o Fluminense tem lesões com isso, mas o prejuízo técnico é muito maior do que o dinheiro, do que o propriamente o dinheiro gasto. Então, alguma coisa tem que se fazer. Se essa grama não segura o gramado, talvez o tempo, né? De repente, um outro gramado. Não se joga o Carioca no Maracanã, talvez, né? Eu não sei se ao longo do ano esse processo tem alguma diferença, mas enfim, alguma coisa tem que ser feita. Acho que o gramado não pode ficar do jeito que está. E todo jogo, né, o Maracanã vai lá e posta uma fotinho bem de longe, bem para, olha o tapete, todo mundo fala o tapete que está o Maracanã, mas você vai ver, né, em qualquer imagem, né, no HD, no 4K ou no 720, no VGA, todo mundo vê que o gramado do Maracanã está uma vergonha. Isso não pode acontecer. O Gabigol, na minha visão, tá certo. Talvez não tenha cobrado com as palavras, né, assim, mais respeitosas, mas assim, dentro do futebol ninguém pede: ó, Braz, por favor, queira acertar. Não que também seja 100% função do Braz, acredito que não seja, porque o Maracanã tem uma administração do Flamengo, do Fluminense, mas tem a sua administração própria. Mas enfim, ele vai pedir: ó, Braz, obséquio, faça aqui a reforma do gramado para que nós, jogadores, não nos machuquemos mais. Isso não vai acontecer ali no intervalo, né? Enfim, no meio de um jogo. Então é natural que essa cobrança tenha sido mais firme, eu acho. Talvez não tanto, talvez tenha exagerado, mas isso aí a gente nunca sabe, né? Porque acontece no vestiário, a gente não tem a informação 100%.
E assim, também tem o detalhe que no intervalo do jogo, o Gabigol já tinha pedido ali para ser substituído. E além do Gabigol, o Léo Pereira já tinha saído. E logo depois, também no intervalo, o Everton Ribeiro saiu. Então foram três jogadores que saíram por problemas físicos. E aí você pode se questionar, né? O torcedor pode se questionar se os três problemas não foram, de fato, por causa do gramado. O Léo Pereira, ainda no primeiro tempo, depois, no intervalo, o Gabigol e o Everton Ribeiro. E teve até um jogador do Fortaleza, o Tinga, que também saiu por problemas de dores musculares. E aí levanta ainda mais essa possibilidade. Você que está com a gente aqui no Papo do Setorista, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, é importante ter a sua audiência. Estamos começando com o Flamengo, já já tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Corinthians, a nossa equipe toda reunida aqui para o Papo de Setorista. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vem com a gente. Agora tem a palavra do Marcos Braz. Ele falou sobre isso, sobre essa confusão, sobre essa discussão com o Gabigol na coletiva de hoje, na apresentação do Luiz Araújo. Vamos ouvir o Marcos Braz e depois voltamos também para falar mais de Flamengo e dessa discussão do VP, né, de futebol do clube com o Gabigol. Vamos ouvir então o Marcos Braz aqui na Jovem Pan.
De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, um ou dois jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio, ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando, que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor do que foi do começo.
Está aí a palavra, então, do Marcos Braz. De fato, confirma, né, esse desentendimento e, ao mesmo tempo, também fala que não precisa ali de intermediários para tentar resolver a situação, até porque na matéria é citado que o Gerson, né, chegou ali para intervir. Mas, então, ele confirma e, ao mesmo tempo, também já ameniza a situação. Depois, no final dessa coletiva, ele fala que hoje foi o último dia que ele falou disso. Não vai falar mais dessa confusão ali com o Gabigol, não vai falar mais disso, acho que até é correto, né? Já se explicou ali, deu ali a versão dele. Muita gente até lembrou, o Cota, da situação com o Marinho ali, mas eu acho que é bem diferente isso. O Marinho, ele se recusou a viajar, bem diferente a situação, mas muita gente, muitos torcedores lembraram, né, que nas duas situações ocorreram ali alguns entraves, né, de um jogador com a comissão técnica e agora, no caso, com um membro do departamento de futebol, com o chefe, né, do departamento de futebol. E aí, essas palavras do Marcos Braz, como é que você viu isso? Foi o correto? Ele amenizou a situação? Como é que você analisou isso, Cota?
Assim, primeiramente, eu sei que a relação do Braz com o Gabigol é muito boa, talvez seja uma das melhores relações ali dentro do elenco, entendeu? Não sei se de amizade, eu poderia dizer assim, não sei, mas se não for de amizade, beira a amizade, porque eles são realmente muito chegados, até pela importância do Gabigol ao longo desse tempo todo aí no Flamengo, enfim, agora capitão e tudo mais, então eles estão muito chegados mesmo. Então ali realmente ele precisa apaziguar, porque no final das contas não vai dar em nada, né? Agora, eu acho que apesar de achar que não vai dar em nada, eu acho que ele deveria, ou eles deveriam, ou o Flamengo deveria ver essa condição do Maracanã urgente, como já deveria ter visto antes, né? Assim, foi o que você falou na fala anterior, a gente sabe que os jogadores que saíram, enfim, saíram provavelmente com algum problema físico, e não dá para saber se foi pelo gramado ou não, né? Nem sempre a lesão visível, como foi o caso do Gabigol, como foi o caso do Bruno Henrique, o Thiago Maia, a gente nem sempre vai ver que a lesão é por conta do gramado, mas como a gente não tem uma posição oficial nesse sentido, tudo pode cair no, na conta do gramado, né, cara? E isso não pode ser a pior questão. Mas assim, em relação ao Gabigol e ao Braz, como eles têm uma boa relação, acredito que isso tenha se resolvido ali mesmo, ou depois do jogo, ou até mesmo por agora, sabe? Acho que não vai ser levado adiante, nem deve ser levado adiante. Óbvio que, como vice-presidente, de futebol, o Gabi tem que respeitar, que ele sabe disso, mas às vezes essa maior, digamos, intimidade te permite fazer algumas coisas, mas, né, você não pode exagerar. Então, eu acho que é por aí.
Com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o seu like, clica no joinha, ó, muita gente participando por aqui, o Rafael Lima com a gente, também o Henrique, o Pedro Ramos, deixa eu subir aqui mais da participação do pessoal no chat da Jovem Pan no YouTube, também aqui o Zipa Maros, também o Jean Lucas Andrade, a Dani por aqui, o Alexandre, o Marcos Rodrigues, o Aurélio Souza, o Wagner Messias, o Danilo Oliveira, a galera aqui participando com a gente no papo. Então, clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe também a nossa transmissão, o nosso vídeo. E agora há pouco, né, saiu a informação de que o atacante Pedro recusou uma consulta do Al Hilal da Arábia Saudita, por sinal, clube do técnico Jorge Jesus, mesmo com uma proposta salarial 6 vezes maior do que os atuais vencimentos no Flamengo. E aqui a informação diz que o clube árabe deve fazer uma nova investida pelo jogador. São números, assim, né, extraordinários. Recentemente, o futebol árabe tirou o técnico Luiz Castro daqui, então, na questão financeira, nem se compara. Então, vamos aguardar como é que vai ser esse desfecho, né? O camisa 9 do Flamengo, né? O Pedro, ele é o artilheiro do clube na temporada, com 25 gols em 33 jogos. Inclusive, também esteve em campo pela seleção brasileira nos dois jogos da última data FIFA. Então, Cota, é um jogador que é muito importante para o Flamengo e agora despertando o interesse do futebol árabe. A princípio, o Pedro recusando um salário ali 6 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Já é muita coisa. Só que aí tem a informação de que o Al Hilal deve fazer uma nova investida. Dependendo ali das cifras, pode ficar difícil até para o jogador recusar. A gente sabe como é que funciona isso. Seria ali um momento. Claro, o Pedro sabe o que é melhor para a carreira dele, né? Mas pensando assim, financeiramente, é inviável pensar em recusar, porque é muito dinheiro. Só que tem também a questão da família, às vezes a família não quer ir e tal, aquela coisa toda, papapá. O fato é, tem ali esse interesse e o clube do Al Hilal pode ser que faça novamente uma investida até maior, elevando esses números. E aí, Rafael Cota?
Cara, eu acho que o Pedro, assim, apesar do Pedro ter, né, ter essa proposta, né, de 6 vezes o valor que ele ganha no Flamengo, ele tem, vamos lá, 12 vezes o dobro, ou até muito mais que isso, de visibilidade jogando no Flamengo do que no Al Hilal, com todo respeito ao Al Hilal, mas ninguém acompanha o Campeonato Árabe. Pode ser que um ou outro comece a os campeonatos árabes, eu nem sei de onde é exatamente, é do Catar, né, eu acho. Ou sei lá, nem sei. Mas enfim, ninguém acompanha os campeonatos árabes. Então, assim, pode ser que acompanhe agora, porque eles estão fazendo contratações cada vez mais absurdas, né? Enfim, mas ninguém vai acompanhá-lo ali, né? Talvez o pessoal da seleção não é um campeonato competitivo, não é porque está trazendo esses nomes que será um campeonato competitivo, não é. E o Pedro, acho que tem a ambição de voltar, de repente, para a Europa, né? Se ele tem. Vontade um dia de sair do Flamengo, imagino que seja para a Europa e ele tem nível para jogar na Europa, né? Não jogou lá no, na Fiorentina por tanto tempo, né? Não teve tantas oportunidades, mas acredito que hoje ele é um jogador muito mais maduro. A gente já viu jogadores até mais velhos, bem mais velhos do que ele, voltando para a Europa depois de um tempo aqui no Brasil. A gente viu o Rafinha, a gente viu até o Prato, se eu não me engano, foi jogar lá depois de mais velho e tal. Então, assim. O próprio Diego Alves, né, foi contratado lá pelo Celta. Então, eu acho que se você estiver visando a Europa, é muito mais importante que você fique por aqui, pelo Brasil, jogando num campeonato de bom nível, onde a disputa vai do primeiro ao oitavo lugar, talvez, ali pelas primeiras posições, do que no futebol árabe, que você tem poucas equipes. Pouca torcida, não existe pressão na Arábia, não existe pressão no futebol árabe, não existe. Isso, por incrível que pareça, faz falta para o jogador. Eu já vi jogador recusar proposta grande, porque falou, pô, falou para mim, falou, não, você, lá não é nem a questão da visibilidade, mas não tinha a menor pressão e tal. Então o cara fica desmotivado, não, quer dizer, não desmotivado, mas não tão motivado quanto fica, por exemplo, para ganhar um jogo aqui no, no, nos times, nos maiores times do Brasil, né? O Flamengo não seria diferente. Então, eu acho que o Pedro, apesar dessa proposta, ele está correto. Você bem disse, ele sabe o que ele precisa, o que ele quer na carreira dele, mas ele tem um bom salário aqui no Flamengo. O valor do passe dele é bem grande. E eu acho que dificilmente um jogador com a idade dele, com o potencial que ele ainda tem, né, de seleção e tudo mais, disputou a última Copa, talvez dispute a próxima, tem idade para disputar mais umas duas ou três Copas. Então, acho que lá no futebol árabe é muito difícil que ele consiga. A gente viu grandes nomes brasileiros indo para lá e sumindo, né? Como, por exemplo, o Anderson Talisca. Que até joga no time do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que a melhor opção dele é ficar aqui, tentar jogar mais tempo no Brasil e, quem sabe, conseguir uma proposta. Só queria falar uma última coisa em relação ao gramado, que eu esqueci de falar, que muita gente está falando aqui, falou no chat até, que o sintético é outro esporte. Eu concordo, eu acho que o Maracanã não precisa ser, aliás, nenhum estádio precisa ser sintético. Mas é aprovado pela FIFA, né? É um sintético aprovado pela FIFA, mas realmente não acho que seja essa a solução. Mas alguma solução tem que ter.
É,
Então, é
vamos,
isso.
vamos aguardar. E sobre o Pedro, né? Recentemente também o Flamengo recusou uma proposta do Palmeiras, né? Ali na casa dos 110 milhões de reais. Então vamos aguardar, pensando até em seleção brasileira, como você citou, de fato, talvez não seja bom para ele se esconder, né, no mercado árabe. Eu vou continuar com o Cota por mais alguns minutinhos, porque eu quero saber a opinião dele também em relação há uma polêmica no Palmeiras, porque o auxiliar João Martins deu uma declaração que repercutiu bastante nas redes sociais e tem muito torcedor do Flamengo, do São Paulo, dizendo que o Palmeiras e a sua comissão técnica estão tentando jogar pressão na arbitragem para os dois próximos jogos, que serão contra São Paulo na Copa do Brasil e Palmeiras no campeonato e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então vou querer também saber a opinião do Cota. Já com a gente na tela, o Celso Ardengue, também jornalista palmeirense, sempre está com a gente aqui no Papo Setorista. E antes, né, da gente conversar com o Celso e com o Cota sobre isso, nós temos a fala polêmica, que gerou muita polêmica após o empate entre Atlético e Palmeiras na Arena da Baixada, 2-2. João Martins disse ali, com todas as palavras, que o sistema não quer ver o Palmeiras bicampeão neste ano do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o que disse, então, o técnico interino, João Martins, aqui na Jovem Pan.
Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso, mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos, trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico, e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos e depois vem justificar com faltas e faltinhas? Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões, e este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar e para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol, e dá amarelo ao Garcia injustificavelmente. Depois um penalti muito bem marcado, que ele não viu, não sei, deve estar cansado, notou-se o jogo, a falta de preparação física. Um penalti muito bem marcado, amarelo muito bem dado, mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece. E é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade, e não é por falta de qualidade dos jogadores, é por falta de transparência neste futebol. E escusam de mandar areia para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras, que é para isso que nos pagam.
Está aí a palavra então do João Martins, o auxiliar do técnico Abel Ferreira, que ontem dirigiu porque o Abel estava suspenso. Celso Ardengue, ele diz ali que o sistema não quer ver o Palmeiras campeão. De fato, na minha visão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas de fato, ali o pênalti existiu, óbvio, e deveria ser expulso o Zé Ivaldo do Atlético. Só que a partir daí, você insinuar que tem ali um complô, um sistema contra um time, que no caso, na visão do João Martins, é o Palmeiras, para não ser campeão, para não ser bicampeão, eu acho já um enorme absurdo e também um pouco de arrogância com os adversários. Hoje você tem ali na frente do Palmeiras o Botafogo, o Grêmio, o próprio Flamengo e o Bragantino com a mesma pontuação do Palmeiras. A partir do momento que você começa a toda derrota, ou empate, ou resultado negativo, descredibilizar o campeonato e até mesmo os adversários, passa por um lado de arrogância. O fato é, o pênalti existiu e o jogador deveria ter sido expulso. A arbitragem errou, como erra para todos os lados. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que a arbitragem é fraca para todo mundo. Na Copa do Brasil, recentemente, o Palmeiras teve ali, logo no início do jogo contra o Fortaleza, um pênalti que não foi absolutamente nada. O Palmeiras foi favorecido por conta disso, mas não porque existe um complô, mas porque a arbitragem é ruim como um todo. Então, assim, eu vejo essa declaração do João Martins, com todo respeito, com muita arrogância da comissão técnica do Palmeiras. E aí tem essa primeira discussão de ser um pouco de arrogância e tal, e também a segunda parte, porque a partir disso você pode pensar, imaginar que exista, por exemplo, uma intenção de pressionar a arbitragem já para os jogos decisivos. O Palmeiras tem Copa do Brasil na quarta-feira contra o São Paulo e um jogo contra o Flamengo em casa pelo Brasileiro. Então, a partir disso, eu posso ser induzido, né, a imaginar isso, que o Palmeiras está usando da situação para tentar pressionar a arbitragem dos próximos jogos, como muitos clubes já fizeram no passado no futebol brasileiro. Para mim, assim, lamentável atitude, lamentável. O que você pensa, Celso Ardengue? Muito boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui no Papo de Setorista.
Fala, meus amigos, tudo bem, Gui, tudo certo? Cara, eu acho que assim são duas discussões, né? Como você mesmo disse, uma coisa é um fato: o Zé Rivaldo, jogador do Atlético Paranaense, ele agrediu o Endrick no terceiro minuto de jogo, e seja no minuto 1 ou no minuto 90, a regra deveria ser a mesma, né? Eu entendo que aqui no Brasil, principalmente, tem muito essa coisa de querer controlar um pouco mais o jogo. Ah, não, a gente tá. É a primeira falta do jogo, aos 3 minutos, não vou expulsar esse jogador. Para mim, isso é uma conduta errada. Ele erra, primeiro, não marcar o pênalti no campo de jogo, depois ele insiste no erro quando o VAR tenta salvar ele, não vendo aquilo como uma conduta violenta. Eu vi muita gente falando também hoje sobre dupla ou tripla punição no pênalti. E eu sugiro que essas pessoas olhem a regra, porque não se aplica nesse caso especificamente, no caso onde não tinha disputa da bola, o jogador. Ele deliberadamente dá uma cotovelada na região, uma região sensível ainda do Endrick, né? Que a cabeça ali meio pega meio aqui no, na nuca, enfim, no pescoço. De qualquer forma, eu acho que sim, o árbitro errou. Agora, estou com você, daí para o João Martins não só insinuar, né? Ele fala que existe de fato um complô. E acho que isso não precisa nem ser advogado para saber, né? Eu não sou advogado no caso, os advogados do chat podem até ajudar, mas você precisa ter provas para acusar. Alguém, qualquer pessoa, seja CBF, seja o seu amigo, seja, enfim, qualquer pessoa do mundo. E eu acho muito difícil que o João Martins tenha provas, ou qualquer pessoa da diretoria do Palmeiras, ou enfim, tenham provas de que existe de fato um complô contra o Palmeiras. Até porque, se a gente for olhar no passado, a gente tem alguns times que já ganharam repetidas vezes. São Paulo ganhou 3 vezes consecutivas, o próprio Flamengo ganhou em 2019 e 2020, né, de forma consecutiva, o Cruzeiro também ganhou. Enfim, são vários times que já ganharam, e eu não acho que existia nenhum sistema para tentar parar, por exemplo, o São Paulo. Não acho que existia nenhum sistema para parar o Flamengo, como não acho que existe algum sistema para parar o Palmeiras dessa vez. Eu acho que me incomoda um pouco, e aí, pô, minha opinião, e até corroborando um pouco com o que você disse, quando ele fala sobre trabalho, a equipe que trabalha mais. Eu entendo que o Palmeiras trabalha bastante, a comissão técnica do Palmeiras trabalha bastante, mas eu acho também, até de certa forma, uma forma de desmerecer mesmo, como você mesmo disse, quando ele fala que é a equipe que trabalha mais. Não dá para saber, né? Infelizmente, não dá para saber. Pode ser que de fato o Palmeiras trabalhe mais do que os outros, mas assim como o esquema, é impossível comprovar isso. O que a gente tem hoje é que o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, muito merecido, ganhou 11 dos 13 jogos que fez no campeonato. E ontem, assim, concordo com ele, condicionou o jogo, até porque a gente viu como fica o Palmeiras depois da expulsão. Imagina então se o Atlético Paranaense tivesse um expulso aos 3 minutos. Mas eu acho que ele foi longe demais. Acho que ele se empolgou demais. Ele estava muito bravo e acabou indo longe demais, passando um pouco da medida, passando um pouco do tom. E assim, existe depois o desenrolar dessa história, né? A CBF fala em xenofobia, enfim, fala em várias outras coisas para atacar o Palmeiras. Aí eu acho que a gente precisa também dar um passo para trás, né? Entender um pouco a nota da CBF, entender justamente o que disse o Felipão num outro estádio, dizendo que existia também um complô contra o Hulk, que era só ele olhar feio. Enfim, foram alguns técnicos, não só o Palmeiras nessa temporada, na tarde de ontem, assim como outros técnicos em outras situações, e até ontem mesmo o próprio Felipão sugeriu a mesma coisa, e a CBF vai em cima do João Martins. De novo, não acho que é um complô, mas a própria nota da CBF deixa muito bem claro que não é pela recorrência, não é por reclamar sempre, é porque dessa vez a CBF considera que o João Martins passou do ponto. Mas acho que também seria válido considerar que o Felipão, que inclusive é ídolo do Palmeiras, até um comportamento bem parecido, a gente pode falar a respeito, mas enfim, o próprio Felipão também cometeu algo parecido, né? Sugerindo e falando que existe um complô contra o Hulk. Depois eu acho que a nota do Palmeiras era muito inteligente, a nota de resposta do Palmeiras, porque existiram erros de arbitragem contra o Palmeiras que foram absolutamente graves, e nunca a gente ouve o CNM ou qualquer outra pessoa da CBF se pronunciando a respeito. Existiram também, como você bem disse, com outros times, só que chama atenção muito do Palmeiras o fato, por exemplo, de ter acontecido no ano passado e ninguém ter se posicionado a respeito, e todos os erros de arbitragem que acontecem, e não só com o Palmeiras, mas com todos os times. O Flamengo está aqui, o Flamengo, enfim, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, todos os times, a gente vê erros de arbitragem. Só que me chama muita atenção, o Gui e amigos da Jovem Pan, o fato de que esses erros de arbitragem sucessivos normalmente são rebatidos pelo CNM de forma com que, não, nada acontece. Hoje mesmo o CNM deu uma entrevista para o Cícero Melo da ESPN dizendo que a arbitragem em relação ao ano passado melhorou. Então acho que são muitas respostas, são muitas perguntas que o Palmeiras faz, o Flamengo faz e outros times fazem que a CBF continua não respondendo. Eles fazem questão de não responder. E aí eles escolhem um ou dois alvos. Dessa vez foi o Palmeiras. Na semana que vem vai ser o Flamengo. Na outra semana o Atlético. Depois vai ser o Bahia. E obviamente, quando a gente está falando de um time com a grandeza do Palmeiras, a grandeza do Corinthians, do Flamengo, isso pesa muito mais. Ganha espaço na mídia. Por isso que a gente está aqui. Eu queria muito estar aqui falando sobre o confronto Endrick e Vitor Roque. Daqui a pouco os dois vão estar na Espanha. Os caras vão estar dividindo o meu clássico. Só que a gente está aqui falando do Jean-Pierre, que conseguiu estar longe em todos os lances das marcações. E por isso eu acho uma vergonha.
É, e muito bem lembrado pelo Celso, o Felipão também, né? O Felipão também deu uma declaração que provavelmente vai ser punido pelo STJD, no Atlético Mineiro, falando do Hulk, aquela coisa toda, que os árbitros, né, entram já dispostos a punir o Hulk, né? O Atlético, o Felipão já entrou no ritmo do Atlético, né? Porque o Atlético Mineiro, nos últimos anos, o que também pressionou a arbitragem, não foi brincadeira, né? Para a gente fechar com cota sobre isso, você acha que o Palmeiras está tentando ali pressionar a arbitragem já para os jogos de quarta-feira contra o São Paulo e até mesmo no sábado com o Flamengo, cota?
Cara, sim, eu acho que sim, acho que existe essa. Na verdade, existe uma guerra, né, interna, entre os times que estão sempre ali tentando pressionar a arbitragem, porque ele sabe que aquele jogo não vai voltar, né? Ele sabe que aquele jogo não vai voltar, ele sabe que ninguém vai fazer nada. A arbitragem brasileira é realmente um nível muito abaixo, a gente nivela muito por baixo. A arbitragem brasileira tem erros sucessivos, a gente vê. Esses erros assim mais grotescos, né? Não que eu acho que foi pênalti também, acho que não foi tanto pênalti, porque no momento em que ele dá a cotovelada para, né, para, enfim, para se proteger, para aumentar o espaço, esse movimento natural, o Endrick também abaixa a cabeça ali e toma. Mas enfim, mas eu entendo a reclamação. Mas assim, reversões de faltas, ou então ele no mesmo critério ele dá uma falta aqui, um pênalti aqui, não dá um pênalti lá. E isso acaba, de certa forma, pressionando a arbitragem. Com certeza a gente vai ouvir muito mais falar sobre a arbitragem aí nos próximos dias, o Palmeiras reclamar mais. O Palmeiras é um dos times que mais reclama, né, da arbitragem. O Flamengo opta por não reclamar tanto de arbitragem. A gente vê, inclusive era uma cobrança de uma parte da torcida, que era muito fácil errar contra o Flamengo, porque ninguém, enfim, reclamava muito. Então era fácil. Teve um lance lá no Everton Ribeiro já um tempão atrás, que a bola foi na cara dele e o juiz deu pênalti e ainda expulsou o Everton Ribeiro. Então, assim, você falou do Hulk, por exemplo, né? Aliás, falando do Atlético Paranaense, né? É um dos times que mais bate no Campeonato Brasileiro. E realmente a gente vê, sei lá, uma certa concordância da arbitragem com isso. Em contrapartida, a comissão técnica do Palmeiras está sempre ali visada, né, para tomar um amarelo, para tomar um vermelho, para ser expulso, para estar suspenso, também porque fala muito. E a gente tem no nosso lado o Gabigol, né, que eventualmente não pode nem falar com o juiz. A primeira vez que ele vai falar com o juiz, mesmo sendo o capitão, o juiz já vai dar um amarelo. Então, assim, esses critérios são critérios absurdos. Eu acho que a arbitragem brasileira precisa passar por uma reciclagem de uma forma geral. E até, assim, realmente o CNN ele precisa entender que não é passando a mão na cabeça. Você também não precisa, obviamente, escrachar ninguém ao vivo, no ar, né, falando, dando uma entrevista ou falando alguma coisa. Mas passar a mão na cabeça de forma repetida, né, não vai melhorar em nada a arbitragem brasileira. Então, eu acho que esses critérios eles precisam ser revistos. Se a arbitragem não fosse boa, fosse ruim, mas que pelo menos tivesse um critério, ó, esse lance aqui vai ser expulsão todo jogo. Esse lance aqui vai ser falta, seja dentro da área ou fora da área. Enfim, o lance do Endrick, certamente, se fosse fora da área, pelos critérios de arbitragem, eles dariam falta. Mas como foi dentro, eles também contemporizam, né? Eu não acho que foi, tá? Não acho que foi pênalti, não. Mas eu acho que tem que ter um critério. Tem que existir um critério. Se esse lance é pênalti nesse jogo, ele tem que ser pênalti em todo jogo que acontece. E acontece direto, e direto a arbitragem ignora. Algumas vezes marca, mas geralmente ignora. E o erro contra os times que são os times de maior torcida, né? Sempre vão repercutir muito. Então, é basicamente isso. Eu acho que se a gente tem uma arbitragem que não tem critério, e às vezes é o mesmo juiz que não tem critério, às vezes o mesmo juiz marca uma falta num lance, no mesmo jogo, e depois o lance se repete contra e ele não vai marcar. Então a gente acaba levantando essas hipóteses, tá roubando, tá prejudicando, tá de propósito, não tá. Então é muito sem critério. Eu acho que o mais importante é ter critério. Se tiver o mesmo critério na falta, no pênalti, na expulsão, no cartão amarelo, se ele repetir esse critério, aí eu acho que esse tipo de coisa vai parar.
Obrigado, viu, Cota? É exatamente isso, né? No futebol brasileiro, o critério, né? Falta muito critério nos árbitros e até mesmo em algumas posturas, né? Da própria CBF. Eu estou com o tempo esgotado aqui. Ô Celso, o seu palpite, então, para São Paulo e Palmeiras, né? Quarta-feira, o jogo de ida no Morumbi. Fala, Celso.
Cara, meu palpite 1-1. Acho que vai ser 1-1, espero que com nenhum erro de arbitragem, nem para o Palmeiras, nem para o São Paulo. Acho que 1-1 é um bom placar, até porque os jogos, historicamente, Palmeiras enfrentando São Paulo, são jogos sempre muito difíceis. O São Paulo com o Dorival aí, o Dorival já conseguiu dar uma outra cara, então acredito no 1-1 e o Palmeiras classifica na volta, mas a gente fala sobre isso depois.
Valeu, Celso, muito obrigado aí pela sua participação. Também o Rafael Cota, os dois ali, um falando do Flamengo, o outro falando do Palmeiras, sempre com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado aos dois. Agora, para falar de Corinthians, tem aqui comigo já no estúdio o setorista do Timão na Jovem Pan, Márcio Reis. Uma noite em que o Corinthians pode entrar no Z4, mas claro, né? O torcedor corintiano vai ali na expectativa a torcer para que isso não aconteça, mas acontecendo, ainda está cedo, o Corinthians pode sair do Z4, aquela coisa toda. Porém, o futebol do time apresentado em campo é muito sofrível. Contra o Bragantino, até começou jogando um pouco melhor, teve ali alguns momentos bons no início do jogo, só que depois que sofreu o gol, sentiu bastante e a partir daí não fez mais nada, se perdeu no jogo, sofreu bastante e acabou perdendo em casa. Corinthians vai precisar melhorar muito para tentar ser competitivo ainda nesta temporada, hein, Márcio? Boa noite.
Muito boa noite, Guilherme Silva. Todos estão acompanhando aqui o Papo Setorista. Esse discurso de que o Campeonato Brasileiro ainda está no começo e tal é preocupante para um time grande, né? O Corinthians tem 13 rodadas de Campeonato Brasileiro e 12 pontos. Tem menos de um ponto se a gente for fazer uma conta, tem menos de um ponto, como se fosse um ponto por rodada, tem menos. Então, assim, é ruim. A situação do Corinthians está complicada. Ontem, o Corinthians jogou, até que jogou, fez uma boa apresentação, até tomar o gol. Sofreu o gol do Bragantino, o Corinthians perdeu um pouco e não conseguiu se encontrar na partida. Você vê que o Vanderlei Luxemburgo tentou bastante. Ele tem, ó, reclamar do Vanderlei, entendo reclamar de algumas escalações, algumas alterações, mas assim, ele está tentando. Ele tentou colocar os mais experientes, não deu certo. Tentou colocar os mais jovens, não deu certo. Tentou fazer uma mescla, não está dando certo. Foi o que o Cássio falou ontem na coletiva. Ele falou: não é uma questão de ser o mais jovem, o mais novo, é a questão do Corinthians. O Corinthians, num todo, realmente precisa pegar, se ajudar e sair dessa situação. E só se unindo de fato o Corinthians vai conseguir sair. As apresentações do Corinthians não credenciam hoje o Corinthians já está falando para brigar por título. Ah, o Corinthians tem que brigar pela Copa do Brasil, dá para brigar pela Sul-Americana. Não é essa a realidade. A realidade de hoje. Primeira coisa é aceitar, de fato, hoje o Corinthians está vivendo uma situação de flerte com a zona do rebaixamento. E um time grande, quando está nessa fase, a gente sabe que é muito complicado. O Corinthians realizou hoje, na parte da tarde, agora há pouco, realizou o treino de hoje. O Vanderlei Luxemburgo poupou os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na partida de ontem. Fizeram um trabalho mais regenerativo. E o restante ele dividiu em duas partes, um treino mais físico e um treino tático. O último treino do Corinthians será realizado amanhã, na parte da manhã, e aí o Corinthians viaja para poder enfrentar o América Mineiro na quarta-feira, jogo válido pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas hoje, a situação do Corinthians realmente ela é muito preocupante. Não dá para se falar em título. Você tem que falar a realidade hoje, que é fugir o quanto antes, escapar, ficar mais distante possível dessa zona do rebaixamento.
E para falar também de Corinthians com a gente aqui no Papo de Setorista, comigo, com o Márcio, convidado especial. Acho que a pronúncia talvez seja errada, mas depois ele corrige aí. Andreu Souza, né? Nosso convidado especial aqui na Jovem Pan. Você que está com a gente no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal, vem com a gente, tudo do Corinthians. Andreu, agora para falar do Corinthians, que perdeu para o Bragantino, tem agora a Copa do Brasil contra o América Mineiro. É uma situação bastante assim complicada, porque o time não evolui, esse é o principal ponto, né? O time não consegue mostrar uma evolução no decorrer dos jogos. Agora pega um adversário que é o América Mineiro, primeiro jogo fora, depois em casa, pela Copa do Brasil, e tem depois a sequência no Campeonato Brasileiro. Primeiro, na Copa do Brasil, você acha que a vaga é acessível para o Corinthians passar, ou mesmo o time do América pode gerar uma dificuldade para a equipe corintiana? E pensando no brasileiro, vai brigar contra o rebaixamento até o final, ou você vê ali uma luz no fim do túnel neste trabalho do técnico Luxemburgo? Muito boa noite.
Boa noite a todos aí que estão acompanhando a Jovem Pan. Tá bom, André, mas tá tudo certo aí, acho que dá para entender, tá tranquilo. E como você falou, né, eu acho é até difícil falar de Copa do Brasil hoje. A gente passou o dia inteiro no canal falando muito mais de luta contra o rebaixamento do que Copa do Brasil. Acho que essa vaga na Copa do Brasil é bastante acessível, mesmo sendo o América Mineiro, que costuma complicar muito jogos para o Corinthians. Mas nesse momento é até difícil pensar no depois, né? Pô, pode passar do América Mineiro, mas e daí, né? E depois o que vai acontecer? Então fica essa sensação de apreço de que, a custo de que, você avança na Copa do Brasil, vai pegar um São Paulo, um Palmeiras, um adversário complicado. A sensação é que hoje, para o Corinthians, o ideal seria não ter calendário, só focar no Campeonato Brasileiro. E sobre a briga até o final, eu acho que essa falta de evolução credencia hoje, é muito difícil hoje você acreditar no discurso do Luxemburgo de que o time vai ganhar 3 jogos ali amanhã, daqui a pouco ganha 2, 3 jogos, já está fora da zona do rebaixamento. Hoje eu acho que a briga é mais real do que nunca. Você começa a projetar a tabela, você não consegue colocar que o Corinthians vence de time A ou time B. O Corinthians tem muita dificuldade. E acho que o jogo ontem contra o Bragantino, como o Márcio comentou, o Corinthians não vê a bola depois do gol. E acho que o mais alarmante é em casa, né? Um jogo em casa, o Corinthians, que antes era muito forte na Neoquímica Arena, hoje não tem nem esse fator, né? Então, depender de ganhar fora de casa já não consegue. E em casa também está complicado. Então, a situação do Corinthians é bem delicada. Faltam muitos pontos. Vai ter que ganhar mais ou menos uns 7. A gente estava contando hoje uns 7, 8 jogos em casa. Já perdeu pontos importantes, como ontem, né? Acho que o Bragantino é um bom time, mas em casa o Corinthians tem que vencer. Então, dá para passar na Copa do Brasil, mas acho que o foco hoje é sobreviver. E sim, eu acho que a briga do Corinthians vai ser até o final aí contra esse rebaixamento. E vai ser briga feia, porque tem poucos times piores hoje.
Tem, por exemplo, dos times ali grandes, né, do eixo, né, dá para citar o próprio Corinthians, o Santos e o Vasco, que já está na zona do rebaixamento. Agora, sobre o trabalho do Luxemburgo, é um trabalho que ele até prometeu no início ali, alguns jogos iniciais, pediu um tempo, paciência, aquela coisa toda. Esse tempo já passou e, na minha visão, pelo menos, vendo longe, de fora, né, esse time do Corinthians, eu não vejo nenhuma evolução dentro de campo. É um time que joga muito feio. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, é culpa, de fato, do trabalho do Luxemburgo ou do elenco que tem ali as suas limitações? Vale destacar, por exemplo, que o Roger Guedes vai chegar a uma marca, até o Luxemburgo citou na coletiva isso, né, de 6 jogos sem marcar, e o Yuri Alberto também está numa fase ruim, então citando só 2 jogadores de ataque, né? Então, assim, você, digamos, culpa essa fase do Corinthians mais para o técnico Luxemburgo ou pelo elenco, que é, digamos assim, limitado, tem ali as suas dificuldades técnicas?
Eu acho que o elenco tem as suas limitações, mas não consigo acreditar que o elenco do Corinthians é para isso, né? Para todo esse sufoco de, pô, o Corinthians hoje a gente fala, pô, é melhor que o Santos, talvez, que o Vasco, o Coritiba. No papel, o Corinthians é melhor que muitos outros times, né? Mas na teoria, na prática, a gente não vê isso. E acho que o Guedes é um bom exemplo do que você cita. O Guedes piorou muito com o Lucha, né? Assim como quase todo time. Então, pior do que não evoluir, o time piorou. E até as individualidades que o Lucha falou em coletivo ontem que melhoraram, não melhoraram. Então, ele não potencializou o Yuri, que já estava mal. O Guedes ele conseguiu atrapalhar, os outros jogadores também você vê que vão caindo. Acho que o grande mérito do Luxa é rejuvenescer esse elenco, mas é um trabalho muito mais de gerente do que de treinador, né? Em campo a gente só vê jovens sendo lançados no desespero, sem muita tática, sem muita ideia. E até a gente vê, né, jovens que acabam vão ser queimados, né? Você vê ali, ontem o Moscardo jogou bem, mas começa muito perdido porque não tem time. Você vê o Juan Oliveira também, 3 anos sem jogar, e está tendo que ser a solução do Corinthians hoje. Na zaga você vê Murilo e Caetano também entrando em frias. Então o Lucha faz um trabalho de rejuvenescimento, mas no meio de uma temporada e sem um projeto, né? Então você vai trocando as peças, mas o seu tabuleiro está completamente bagunçado. Por isso o Norte é muito preocupante, né? A gente não vê margem de evolução para esse time.
Muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte mais vezes aqui no Papo Setorista, falando desse Corinthians, que na quarta-feira encara, então, o América Mineiro. Um abração, viu? Andrew, né? Andrei, enfim, é a pronúncia que a gente vai aprender Andrew, no decorrer
tá
do...
Tá tranquilo, tá tranquilo. Andrei. Muito obrigado.
Até aí. O Chacon tá me ajudando aqui nos bastidores, mas, enfim, agora aqui para falar não vai ser difícil. Mas, enfim, segue, né? Obrigado, segue, um abração tá para você.
Tchau, um abraço, tchau. Obrigado aí pelo convite.
Valeu. Agora o Chacon já tá aqui, né? Eu já queimei a largada, ele que vai falar deste São Paulo, já é mais fácil. Giovanni Chacon, né? Com a gente aqui, tricolor que encara o Palmeiras, né, Chacon? Um duelo difícil na Copa do Brasil. Em casa, o primeiro jogo para o São Paulo e depois decide no Allianz Parque. E aí, Chacon, o que esperar deste tricolor que... Talvez tenha problemas, né, na escalação, é isso?
Continua com problemas, viu? Primeiro, eu sou suspeito até para falar do Drill, porque ele é um parceiraço há muito tempo. E vamos falar do São Paulo, então, porque São Paulo conseguiu mais uma vitória, né, no Campeonato Brasileiro, voltou ao caminho das vitórias. São 2 vitórias consecutivas, não no Brasileirão, mas somando todas as competições. Venceu a equipe do Tigre jogando também no estádio do Morumbi, aí para um público muito mais tímido, né, em relação ao jogo contra o Fluminense. Depois a do Fluminense, um amasso dentro de campo que a gente viu, né, o São Paulo pressionando desde o começo, sendo muito incisivo, buscando aí a vitória desde os primeiros minutos de jogo, mas só conseguiu esse gol lá no finalzinho. O São Paulo merecia uma vitória até mais tranquila, né? O São Paulo dominou o jogo, mas a vitória custou para vir muito por mérito do Fábio, principalmente, né? Fazendo ali defesas primordiais para a equipe do Fluminense. Já o São Paulo, que agora tem esse desafio pela frente, que é o Palmeiras, não teve necessariamente jogadores sendo poupados, né, no time contra o Fluminense, né, na sua escalação contra o Fluminense. Muito pelo contrário, o técnico Dorival Júnior foi com o que tinha de melhor. Só que o que tinha de melhor já é uma concha de retalhos, né, que é o São Paulo. Acho que essa é a grande definição de São Paulo nesse momento. Uma concha de retalhos. Vai tapando um buraco ali, aí depois vê que tem um rasgado ali, já cobre mais um buraco também. Porque o São Paulo tem muitos setores que estão com jogadores lesionados, né? E principalmente o ataque vai continuar dessa forma. Hoje o São Paulo voltou a treinar, né? Teve o domingo de folga, de descanso, precisa desse descanso, não só pela vitória, não é assim, venceu, merece descanso, precisa do descanso, porque senão mais lesões vão acontecer. O São Paulo tá virando craque em ter jogadores lesionados, em jogadores no departamento médico. E aí o São Paulo vai continuar sem o Caleri. Não treinou novamente hoje, não treina desde o jogo contra o Tigre, que é quando ele teve essa pancada nas costas, ele sentiu uma dor, um incômodo, não treinou até o jogo contra o Fluminense, não foi nem relacionado, não esteve nem no banco de reservas, mais uma vez não treinou e é quase que um desfalque garantido. Tudo depende do que vai acontecer amanhã, se as dores sumirem e se ele treinar fizer o treinamento completo no CT da Barra Funda, o último antes do clássico, aí pode ter uma ligeira chance dele estar pelo menos entre os relacionados. Até esse momento, Caleri vai seguir de fora e mais uma vez o Dorival vai ter que quebrar a cabeça e muito provavelmente escalar um ataque novamente com Luciano e Juan como titulares.
E também com a gente agora no papo de setorista para falar deste São Paulo, Barolo. Muita dispensa, né, comentários e apresentações na torcida do São Paulo. Está com a gente, Barolo. É um São Paulo que vai tentar mais uma vez passar pelo Palmeiras e, como o Chacon citou, com esse desfalque no ataque. O Caleri pode fazer muita falta. Mas a expectativa, claro, até o final ali, imagino eu que o São Paulo vai tentar trabalhar para que ele jogue. Mas, por enquanto, é dúvida. O que esperar deste São Paulo em casa contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Muito boa noite, Barolo.
Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Na verdade, se fosse só o Caleri fora, tá bom, né?
Estamos sem o áudio do Barolo, né? Eu não tô ouvindo.
Desde o jogador.
Então vai, vamos seguir com o Barolo. Pode seguir, Barolo. Estamos ouvindo.
Não, se fosse... Boa noite, boa noite. Se fosse só o Calleri, tava ótimo. Só o Calleri de desfalque, tava ótimo. O São Paulo tem 12 desfalques. 12 jogadores que estão ali, não necessariamente no departamento médico, mas sem condições de jogo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. É azar só? Ah, o São Paulo tem muita lesão. Será que é só azar? Quer ver? Vou te dar um exemplo. O Calleri deveria ter entrado contra aqueles carniceiros do Tigre, que no segundo tempo ele entrou. Que no primeiro tempo quase quebraram a perna do Pablo Maia, tinha necessidade de colocar o Calleri. Eu vou dar outro exemplo. O Igor Vinícius fez uma cirurgia na região do pubis ali. Ele está 2 meses na fase de transição. Ninguém explica. Você já viu uma fase de transição de 2 meses? A gente tem o Erisson, que está, segundo o próprio Dorival, nunca, ele está com uma lesão muscular faz mais de 2 meses também. O Dorival falou que ele nunca teve uma lesão tão séria na carreira assim. Não tem prazo para voltar, ele está sem confiança. O Pato está desde o ano passado fazendo recuperação no Departamento Médico de São Paulo, também ninguém sabe quando vai jogar. Jogadores lesionados, todos os times têm. A grande maioria dos times aí, os times competitivos, estão disputando 3 competições, né? Copa do Brasil, Brasileiro, ou Sul-Americana, ou Libertadores. Todo mundo tem jogador lesionado. O que me incomoda no São Paulo são os jogadores que se lesionam e não voltam. Eu nunca vi uma transição de 2 meses. Eu nunca vi. Transição, no máximo, são 15, 20 dias, porque... Né, o período que você sai do departamento médico, você recupera fisicamente. E eu estou falando isso, sabe o que eu estou falando? Eu estou especulando, porque eu sou leigo, eu não entendo de medicina esportiva. Por que eu estou especulando? Porque ninguém no departamento médico do São Paulo dá cara a tapa para explicar para a torcida. Então, isso abre margem para um monte de especulação. Por exemplo, eu posso especular que o São Paulo tem 3 jogadores, isso é fato, 3 jogadores lesionados com ligamento, problema de ligamento, Ferrarese, Galoppo e Moreira. Eu posso especular... Será que o treinamento muscular foi correto, feito para evitar esse tipo de lesão? Ou foi excesso de treinamento? Alguém explicou isso para o torcedor? Ah, mas o Ferrarese torceu ali no gramado do Allianz Parque, o Galoppo também. Tá, quantos jogadores do Palmeiras romperam o ligamento no Allianz Parque? Não me lembro de nenhum. Quantos adversários do Palmeiras tiveram jogadores lesionados com lesão de ligamento dentro do Allianz Parque? Eu não lembro de nenhum. Então, na verdade, não é só azar. Não é, ah, que falta de sorte, né? Jogadores do São Paulo dão azar. O São Paulo dá muito azar. Não é azar. E essas questões todas que eu estou falando, se alguém tivesse coragem de dar cara a tapa e falar, olha, o que acontece com o Igor Vinícius é isso, com o Erisson foi isso, a lesão de ligamento não tem nada a ver com o treinamento, carga de exercício. Era fácil, explica. São 20 milhões de torcedores que estão sem explicação. Então, isso que me incomoda. A gente vai jogar contra o melhor time do Brasil, que já está pressionando o árbitro já faz tempo, né? Ontem o auxiliar do Abel Ferreira, da cabeça dele, começou a falar que não sei o quê, o sistema, não sei o quê, foi interrompido pelo diretor de futebol. O Palmeiras que reclama desde o ano passado da eliminação da Copa do Brasil, né? A gente sabe como funciona a pressão no arbitragem, que é ruim. Então, o Palmeiras foi prejudicado ontem, como o São Paulo foi contra o Corinthians, por exemplo. A arbitragem é ruim. Então, já vai enfrentar um time desse, que tem um poder fortíssimo de bastidor, já vai enfrentar um dos melhores times do Brasil com 12 lesionados. Então é complicado, cara.
E até aproveitando, né, nessa passagem aqui que o Barolo colocou, eu levantei isso, inclusive, nas minhas redes sociais, né? São Paulo teve 34 lesões, já contando com essa do Beraldo, no ano de 2023. 34, é um número bem assustador para um time que é profissional e que tem profissionais, né? E aí, claro, eu não fiz o levantamento de que lesão cada um foi. Mas aí, passando para o outro lado do muro, digamos assim, olhando o Palmeiras, que hoje talvez seja o grande exemplo do Brasil em questão de gestão, de profissionalismo e tudo mais, foram 12 no ano, sem contar a da última partida. São Paulo tem quase o triplo de lesões. Então já é um número muito assustador. E mais uma vez, o Barolo mencionou assim, lesões de ligamento, o do Beraldo também foi, e foi em treino, e foi no CT da Barra Funda. Então, muito se passa em como é que é a preparação física do São Paulo. Agora, muita gente faz aquele um apelido, né, que dão para o Atlético Paranaense, porque é um clube muito restrito, né, falam que é a Coreia do Norte do futebol brasileiro. Acho que o São Paulo está nesse caminho. Porque, por exemplo, o São Paulo não abre mais, e aí não é puxar a sardinha para o meu lado ou dos outros setoristas do São Paulo, mas não abre mais para a imprensa. Já passou, a Covid era a desculpa, aí depois foi o Rogério, aí depois o Rogério jogava para a direção jogava para o Rogério. Agora é o Dorival e continua tudo fechado. Então a gente que trabalha com o clube de uma maneira imparcial, que olha ali, mostra o que está acontecendo, a gente não consegue... Nós não conseguimos trazer a informação, já que o clube não consegue passar a informação para o torcedor.
Obrigado, Chacon. Infelizmente, eu até queria ficar um pouco mais com o Barolo, mas já esgotamos aqui o nosso horário. Mas, Barolo, volte mais vezes aqui no Papo Setorista com mais calma, com mais tempo, né? Que o nosso tempo já esgotou. Mas muito obrigado pela sua participação e depois, na sexta, se puder voltar, estaremos aqui para falar mais de São Paulo. Chacon, um abraço para você também. E assim nós terminamos o Papo Setorista desta sexta-feira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Na sexta tem mais e durante a semana muito futebol aqui pela Jovem Pan. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.